Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é terça-feira, 31 de maio de 2022. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Comissão aprova isenção tributária para livros digitais e equipamentos de leitura. Relator da Lei de Cotas defende continuidade de ações afirmativas nas universidades. Comissão de Agricultura debate novos critérios para ocupação de lotes da reforma agrária que foram abandonados. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou isenção tributária para livros e formatos em formatos digitais e respectivos equipamentos de leitura. A repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara atualiza a definição de livro com o objetivo de ampliar o número de produtos isentos do pagamento de impostos. A proposta altera a Política Nacional do Livro para conceder isenção de impostos e de tarifas alfandegárias a livros publicados em formato digital, magnético ou ótico. Também ficam isentos equipamentos eletrônicos cuja função exclusiva ou primordial seja a leitura desses textos, como e-readers. No caso de equipamentos voltados para a audição dos livros em formato magnético ou ótico, a isenção será aplicada apenas para o acesso de deficientes visuais. A proposta recebeu parecer favorável do relator, deputado Pedro Lupion, do PP do Paraná.
Ficam isentos, além dos livros, produtos convertidos em formato digital, magnético ou ótico, que sejam equiparados aos livros, como fascículos, álbuns para colorir, atlas geográficos. Decisão importante, é um projeto que visa facilitar o acesso à cultura, facilitar o conhecimento e teve, obviamente, o nosso apoio.
Atualmente, a Política Nacional do Livro só concede isenção aos livros em meio digital destinados ao uso exclusivo de pessoas com deficiência visual. A Constituição proíbe União, Estados e Municípios de instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o papel destinado à respectiva impressão. Já a PNL assegura isenção tributária para a importação de livros. A proposta ainda precisa ser analisada pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
A abertura do mercado de transporte rodoviário de passageiros divide opiniões. O assunto foi discutido na Câmara com representantes dos diferentes setores envolvidos com o tema, entre empresários e governo. Acompanhe os detalhes na reportagem de Noeli Nobre.
O debate sobre a abertura do mercado do transporte rodoviário de passageiros no Brasil dividiu opiniões na Comissão de Turismo da Câmara. Os defensores da ideia dizem que a medida aumentará a concorrência, reduzindo preços e beneficiando o turismo. Quem é contrário aponta uma possível precarização do transporte regular. No centro do debate, solicitado pelo deputado Bacelar, do PV da Bahia, está o sistema regular de transporte, que se submete a obrigações legais por possuir característica de serviço público. Deve, por exemplo, ser continuamente prestado em horários agendados, não podendo ser cancelado. Do outro lado, o fretamento, que se pretende igualar ao transporte regular, mas não possui a obrigatoriedade de oferecer o serviço a qualquer custo e a qualquer tempo. Cláudia Viegas, da LCA Consultores, apontou na audiência os efeitos socioeconômicos da abertura de mercado, em um momento de declínio no número de passageiros. Segundo ela, a frota ociosa de empresas de fretamento poderia prestar outros serviços à sociedade.
A gente tem aí cerca de 49 milhões de assentos que são considerados ociosos, portanto, do que vem aí de empresas de fretamento. No serviço regular, a concorrência ela é limitada. Cerca de 73% das rotas entre duas cidades são atendidas apenas por uma empresa.
Segundo Cláudia Viegas, uma queda de 20% no preço das passagens possibilitaria um aumento de quase 8 milhões de passageiros transportados por ano. Em contraposição à especialista Ricardo Ferraço, da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, disse que a mudança levaria a uma concorrência predatória, com prejuízo para as empresas e os usuários mais vulneráveis.
É que a mesma atividade seria exercida em condições absurdamente assimétricas e desiguais. De um lado, pelas empresas delegatárias do serviço público, que deve observar todas as imposições constitucionais e legais que satisfaçam a garantia do acesso universal e contínuo ao serviço público, como regularidade, continuidade, conforto, modicidade tarifária, gratuidade, descontos, frequência mínima, mesmo em rotas que não sejam economicamente rentáveis e etc. De outro, por empresas de aplicativos e suas empresas parceiras que operariam o mesmo serviço e para a mesma população, sem observar o ônus imposto pelo Estado brasileiro.
No meio termo, Ricardo Antunes, da ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, observou que a abertura do mercado do transporte rodoviário de passageiros já está se dando, mas recomendou cuidado e muito debate do assunto antes de qualquer alteração na legislação vigente.
Se a gente coloca isso por meio de uma lei, encerrando essa questão do circuito fechado, igualando o fretamento ao transporte regular, qual seria a motivação para as empresas de transporte regulares continuarem a prestar seus serviços? É mais fácil o empresário regular parar de prestar o seu serviço e passar a prestar o serviço em um sistema que tem um custo menor.
Por sua vez, Débora Gonçalves, do Ministério do Turismo, destacou a importância do turismo de proximidade, em que se conseguem transportar milhares de turistas de uma cidade para outra em fretamentos e excursões, mas também observou que é preciso haver muito debate para se chegar a um consenso. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Comissão Debate Proteção à Criança e às Mulheres Indígenas, onde há invasões de terras e garimpos ilegais. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem mais informações.
Participantes da audiência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pediram políticas públicas efetivas que garantam a proteção dos direitos das crianças e das mulheres indígenas. Os debatedores apontaram a vulnerabilidade dessas mulheres, afetadas principalmente por situações de violência sexual causada por fazendeiros e garimpeiros. O procurador da República, Alisson Marugal, que atua em Roraima, afirmou que o garimpo nas terras indígenas traz, além dos impactos socioambientais conhecidos, como consequências para os territórios, a exploração sexual das mulheres e crianças indígenas.
Essas agressões contra mulheres e crianças é resultado de uma falta de política de proteção territorial mais efetiva, e é importante que os órgãos, então, tomem a iniciativa de hoje proteger essas mulheres e crianças através de uma política de proteção territorial mais consistente, que impeça que o território tradicional seja invadido por milhares de garimpeiros, ocasionando hoje o Ministério Público Federal diagnostica como uma verdadeira tragédia humanitária em curso.
A coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que as mulheres indígenas estão submetidas a um duplo grau de discriminação, de gênero e de raça. Segundo Guajajara, as ações que precisam ser realizadas exigem políticas públicas a longo prazo. Ela criticou o governo federal por se omitir nessas questões.
E aí talvez por isso não tenhamos visto ações de impacto deste governo voltada a esta temática. Infelizmente, o que nós vimos, né, nesses quase 4 anos de governo Bolsonaro é um assistencialismo barato e busca até de holofotes.
A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também defendeu a proteção aos territórios indígenas e o avanço nas políticas de demarcação de terras.
E ataques muito permanentes e ataques à sua própria, ao seu próprio chão, ao seu próprio território, não apenas com o anúncio do governo ainda como candidato de que não iria homologar nenhum centímetro de território indígena, mas com todas as manifestações que buscam agredir os territórios indígenas, inclusive a defesa que faz o governo do garimpo em território indígena.
A deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, no requerimento em que solicitou a reunião, lembrou do estupro da menina indígena de 12 anos, violentada por garimpeiros da região. Ela afirmou que as mulheres indígenas estão mais expostas à violação de direitos humanos em todos os âmbitos da vida cotidiana. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
A Comissão de Agricultura da Câmara debate novos critérios para a ocupação de lotes da reforma agrária que foram abandonados. A estimativa do INCRA é que 30 mil famílias que ocupam esses lotes correm risco de expulsão se a lei não mudar. Acompanhe na reportagem de Silvia Munhato.
O relator do projeto de lei que regulariza a situação de assentados da reforma agrária que ocuparam lotes abandonados, deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, disse que a ideia é adotar critérios que evitem especulações imobiliárias. O deputado é relator do texto na Comissão de Agricultura da Câmara. O projeto do deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, regulariza as ocupações realizadas há pelo menos um ano em assentamentos criados há pelo menos 2 anos, contados a partir de dezembro de 2021. Na legislação atual, o prazo adotado é dezembro de 2016. Em audiência pública na comissão, Alceu Moreira diz que a regularização é importante porque evita a dependência das pessoas de intermediários e autoridades públicas, mas explicou que é necessário ter critérios que levem em conta não apenas o tempo da ocupação.
Diferenciar alguém que quer um pedaço de chão para produzir com dignidade de um grileiro, de um oportunista, do negocista que não quer produzir absolutamente nada, quer ganhar dinheiro em cima da área pública.
Alceu Moreira diz que a seleção das famílias pode ser auxiliada pelos municípios, sindicatos e outras entidades. E afirmou que deve eliminar a data limite para a criação dos assentamentos que serão beneficiados, evitando a necessidade de nova lei no futuro. O deputado Zé Vitor disse que o objetivo do projeto é evitar a expulsão de 30 mil famílias de seus lotes, que é a estimativa do INCRA para o número de afetados pela medida.
Nós queremos é resolver a questão que está aí afligindo a todos vocês e a várias famílias do Brasil. Nós temos que dar uma solução para esse caso. Jamais, obviamente, criar um motivo para que haja especulação imobiliária.
Moara Tanus, presidente da Bioterra, Consultoria Ambiental e Agrária, disse que vários lotes foram abandonados por pessoas que tiveram problemas financeiros ou de sucessores na atividade.
É inadmissível que tenha mais direito quem abandonou o lote do que hoje quem está lá trabalhando. Nós não podemos aceitar isso. Nós precisamos parar de achar que não tem lei para resolver.
Segundo Reginaldo Aguiar, diretor da Associação Nacional dos Servidores Públicos Federais Agrários, o INCRA sofre com falta de recursos e de pessoal. Eram 9 mil servidores na década de 90 e agora são 3 mil, sendo que 1 mil já podem se aposentar. Para Reginaldo, não adianta regularizar a ocupação sem crédito para que os assentados tenham como produzir, porque isso causa evasão. Ele explicou, além disso, que o orçamento do órgão tem dependido de emendas parlamentares, o que dificulta políticas permanentes.
Porque se a gente ficar só na regularização de titulação e não tiver o foco e orçamento para que a gente tenha assistência técnica e melhorias no sentido de promover a regularização e a produção agropecuária, a gente tem esse prejuízo.
Também o deputado Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a falta de recursos.
Tenho colocado 40% das minhas emendas nos assentamentos. Mas não se resolve o problema de estrada com emenda, não se resolve o problema de água com emenda, não se resolve o problema de escola e transporte para as crianças. Então nós precisamos debater isso.
Mas o presidente do INCRA, Geraldo José de Melo Filho, diz que o governo Bolsonaro deve gastar 6,1 bilhões de reais com o pagamento de desapropriações antigas. Segundo ele, foram feitos 32 editais de seleção de novas famílias e anunciou mais 88 até o fim desse ano. Ele afirmou que as seleções ficaram paralisadas a partir de 2016 porque o Tribunal de Contas da União considerou que o processo não era transparente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Relator da Lei de Cotas defende continuidade de ações afirmativas nas universidades. A repórter Emanuele Brasil acompanhou o debate sobre o tema.
10 anos após sua sanção, a lei de cotas precisa ser aperfeiçoada, mas a inclusão étnico-racial nas universidades públicas não pode deixar de ser estendida. Essa é a opinião de participantes de debate promovido pelas Comissões de Direitos Humanos e Minorias e de Educação da Câmara dos Deputados. A lei de cotas define regras para ingresso de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência em instituições públicas de ensino superior e prevê atualmente que sua revisão deverá ocorrer neste ano. O líder do PSB, deputado Bira do Pindaré, do Maranhão, defendeu que a política de cotas seja aprimorada com base em 3 eixos: acesso às universidades, permanência nas universidades e êxito acadêmico. Ele é relator de um projeto de lei que prorroga por mais 50 anos a lei de cotas. O deputado adiantou que vai fazer algumas alterações no texto original, uma delas para condicionar o fim da política pública ao cumprimento das metas e não a um prazo.
O que importa para nós é que a desigualdade seja combatida efetivamente e que as metas sejam alcançadas de maneira estável, porque aí nós teríamos sucessivos ciclos de avaliação que iriam consolidar esse entendimento de que, finalmente, a gente não precisa mais da lei de cotas.
A deputada professora Rosa Neide, do PT do Mato Grosso, uma das que solicitaram a reunião, também defendeu o fim do critério temporal para a política pública.
A gente tem que discutir e saber que cota é uma política estruturante no país. Ela tem que existir. Além de ser estruturante, nós temos que dar condições para que a cota, de fato, possa fazer a diferença.
Na mesma linha, a presidente da União Nacional dos Estudantes, Bruna Brelaz, defendeu a reestruturação e a continuidade da lei.
Essa política passará por uma revisão e um aprimoramento. Nós não aceitaremos e nós estamos muito bem mobilizados junto com o movimento negro e educacional para qualquer tentativa de setores conservadores de tentar colocar passos atrás nessa lei.
Durante a audiência, diversos participantes classificaram de retrocesso a proposta que permite que universidades públicas cobrem mensalidades de alunos. Essa proposta está para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. O deputado Bira do Pindaré adiantou que seu parecer ao projeto que reestrutura a lei de cotas vai incluir incentivo financeiro ao universitário por meio da Bolsa Permanência e a reserva de 30% de vagas para estágio na Administração Pública Federal. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Especialistas defenderam o rastreamento do câncer como ferramenta importante de prevenção e tratamento precoce da doença. Eles participaram de seminário realizado na Câmara dos Deputados para marcar a Semana Nacional de Combate ao Câncer. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou.
Profissionais de saúde do Corpo Clínico do Hospital de Amor, em Barretos, referência no tratamento de câncer, defenderam o rastreamento dos casos entre a população como uma forma eficaz de prevenção para evitar a doença em estágio avançado e as mortes. Participantes do seminário na Câmara, que marcou a Semana Nacional de Combate ao Câncer, eles mostraram que a opção pelo rastreamento não é consenso na comunidade científica mundial. No Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia, por exemplo, recomenda o rastreamento do câncer de próstata, opinião diferente do INCA, Instituto Nacional do Câncer. O médico Carlos Eduardo Silveira lembra que, segundo a Organização Mundial da Saúde, o câncer de próstata é o quarto tumor mais frequente no mundo. No Brasil, é um dos cânceres de maior incidência e mata 15 mil pessoas por ano. No Hospital de Amor, o rastreamento é feito em homens de 50 a 69 anos, por meio do exame chamado PSA.
Os pacientes externos com câncer de próstata, 50% deles tiveram casos, foram diagnosticados já avançados, com estadiamento 3 ou 4. Enquanto que os pacientes que vieram da prevenção, que fizeram os exames preventivos, apenas 18% deles com casos avançados.
Carlos Silveira também falou sobre a prevenção ao câncer de pele, o mais frequente do mundo, mas com baixa mortalidade. São feitas campanhas educativas, além do incentivo à utilização constante do protetor solar e à redução da exposição ao sol. Ele comemora a proibição do uso das câmaras de bronzeamento artificial, fontes de incidência do câncer de pele. O médico Ricardo dos Reis ressaltou a importância do exame Papanicolau para o rastreamento do câncer de colo do útero em mulheres com vida sexual ativa a partir dos 25 anos, mas lamenta que só 30% façam o exame, assim como também é baixa a adesão à vacina contra o HPV, vírus causador desse tipo de câncer. Vinícius Vasques, do Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital de Amor, também reforçou a importância do rastreamento.
Será que vale a pena pegar uma unidade móvel e procurar câncer de pele? Será que a gente vai fazer diagnóstico de pessoas que têm feridas na pele, mas têm baixa instrução, não tem ideia que aquilo é e está tratando com um cremezinho? Será que se a gente sai com uma unidade móvel e vai fazer uma mamografia para o Brasil, isso vai fazer diferença? Nós mostramos que faz diferença.
O rastreamento dos casos de câncer também está nas ações do Programa de Educação em Saúde e Câncer na Escola, apresentado pelo biomédico Gerson Vieira. Por meio da produção de vídeos e de material didático, a ideia é tornar as escolas multiplicadoras de informações sobre a doença, para estimular a comunidade a discutir o tema. Uma das atividades destacadas pelo profissional de saúde é um concurso de redação anual para estudantes do nono ano do ensino fundamental, que no ano passado recebeu 14.800 textos.
Imagina quantas pessoas a gente mobilizou. 14.800, mais o professor que ajudou a pesquisa, mais o pai e a mãe que leu essa redação. Imagina quantas pessoas estão lendo conteúdos produzidos de conscientização de prevenção em câncer.
Presidente da Comissão Especial da Câmara, que discute o combate ao câncer no país, o deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais, chamou atenção para o Plano Nacional de Enfrentamento ao Câncer, previsto para ser apresentado pela comissão até novembro, e lembrou que a doença tem que ser tratada de maneira emergencial.
Infelizmente, as legislações que nós demoramos anos para aprovar, muitas delas não são cumpridas, não são respeitadas, como a lei dos 30 dias para ter acesso ao diagnóstico. Muitos pacientes demoram meses e meses para ter acesso do diagnóstico médico. Aqui em Brasília, em Minas, em vários estados, não é diferente. Pacientes que demoram aí 6, 8, até 1 ano para iniciar um tratamento, falta de sequência, não tem um tratamento completo.
Presidente do Conselho Técnico Executivo da FEMAMA, Organização da Sociedade Civil de Apoio à Saúde da Mama, Ricardo Caponeiro informou que enquanto a maior incidência de câncer de mama no mundo é entre mulheres de 70 a 74 anos, no Brasil, o maior número de casos está entre 50 e 54 anos. Por isso, ele defendeu o rastreamento a partir dos 40 anos, que pode levar ao diagnóstico num estágio curável e a um tratamento adequado e oportuno. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Projeto que altera a incidência da taxa de controle e fiscalização ambiental é tema de debate em audiência pública. E o repórter Silvério Rios acompanhou.
O projeto que altera a incidência da taxa de controle e fiscalização ambiental foi tema de audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara. A TCFA é cobrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis, o IBAMA, em ações de controle e fiscalização de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais. O autor da proposta, deputado Jerônimo Gergen, do PP do Rio Grande do Sul, afirmou ser a favor da TCFA, mas considera a cobrança injusta por não concordar com a forma como a taxa é calculada.
Que nós não queremos acabar com a TCFA. Não se trata disso de forma alguma. Nós estamos é querendo que ela seja cobrada naquilo que tem potencial poluidor, eventualmente. Não tem nenhuma lógica você ter uma oficina dentro de uma revenda de carro, onde só tem um cantinho lá que lida com óleo, né, e o faturamento da loja de carros ser cobrada essa taxa.
O presidente da Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes, James Thorpe, defende ainda que a questão do potencial poluidor de cada atividade precisa ser definido de forma mais equilibrada na legislação.
Existe sim a necessidade de separar os agentes que atuam no mercado de modo a retratar a realidade, considerando o grau de poluição como potencial poluidor. Há necessidade de atualização das faixas e de enquadramento quanto ao porte. E a situação atual cria uma enorme injustiça. Está ficando insustentável para o empresário, com consequências sociais negativas para toda a sociedade, porque vai acabar gerando desemprego.
Roberto Freire de Souza, coordenador de cobrança da Diretoria de Planejamento do IBAMA, explica que o Instituto não é responsável por definir os critérios de aplicação da taxa e garante que a cobrança é feita de acordo com o previsto na lei.
A gente, na verdade, está cumprindo a lei. Não é de competência do IBAMA se pronunciar no sentido de se justo ou não o recolhimento da taxa ou a cobrança dessa taxa no valor do jeito e como é cobrada. Né?
Segundo a coordenadora geral de qualidade ambiental do Instituto, a taxa financia toda a atividade de controle e fiscalização do órgão no país. Rosângela Muniz acrescenta que a TCFA está na base da legislação que define a política ambiental brasileira.
Não adianta ir lá na lei mudar se você não mudar toda a estrutura normativa de controle ambiental sobre determinadas atividades. Essas atividades não estão ali na lei do nada. O legislador não tirou isso do chapéu.
O projeto que altera a taxa de cobrança de controle e fiscalização ambiental aguarda para ser votado na Comissão de Meio Ambiente. O relator da proposta, deputado Newton Tato, do PT de São Paulo, já apresentou o relatório preliminar em que se manifesta contrariamente ao texto. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvério Rios.
A Comissão do Esporte da Câmara realizou mais um debate para acompanhar a preparação dos atletas para o ciclo olímpico Paris 2024. Desta vez foram ouvidos representantes dos desportos aquáticos, como nos conta o repórter Luiz Cláudio Canuto.
O planejamento dos desportos aquáticos para as próximas Olimpíadas foi discutido pela Comissão do Esporte da Câmara. O debate sobre o chamado Ciclo Olímpico Paris 2024 contou com a participação de representantes de entidades de modalidades aquáticas, como natação, nado artístico, maratona aquática e polo aquático, além de um representante do Ministério do Esporte. O presidente da CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Luiz Fernando Coelho, afirma que a entidade saiu de um cenário de terra arrasada em 2019, após ter passado os 2 anos anteriores com ocorrências como o impeachment do presidente da entidade, dirigentes sendo presos e problemas burocráticos com a Federação Internacional de Natação. A CBDA passou por intervenções judiciais, tinha dívidas de todo tipo, inclusive trabalhistas, e nenhuma medalha na Olimpíada de 2016 conseguiu. Luiz Fernando destaca que a CBDA hoje é líder em ranking de transparência e prestação de contas. A confederação, que estava em último lugar em governança, melhorou em uma escala internacional que tem no máximo 20 pontos.
Estamos em 18, a gente vai chegar lá. E para isso a gente obtém, né, um benefício de $30 mil, que será aplicado integralmente na confederação. E a gente crê que em breve a gente terá um fruto.
Apesar da governança, o vice-presidente e CEO da CBDA, Renato Cordani, afirma que financeiramente os esportes aquáticos não estão tão bem se comparados ao atletismo.
No entanto, apesar dessas dificuldades todas, dentro da piscina, a nossa confederação tem tido resultados muito bons, né? A nossa seleção feminina de polo aquático, campeã do sul-americano. Aqui o nosso Cauã Pereira, no salto ornamental, ele teve o melhor resultado olímpico da história da plataforma. São 100 anos de história e agora em Tóquio o Cauã foi em 10º lugar.
Os avanços são reconhecidos pelo atleta de polo aquático e integrante da Comissão Nacional de Atletas da CBDA, Ruda Franco, que destaca o portal de transparência da confederação.
Quanto ao polo aquático, eu acredito que para esse ciclo de 2024 ainda é muito difícil para a gente classificar através do pré-olímpico. Acredito que seria interessante começar a pensar num ciclo para 2028, porque como o Pan-Americano é nos Estados Unidos, os Estados Unidos têm a vaga já como país sede e abriria a segunda vaga no Pan-Americano para o polo, então seria esse ciclo mais interessante para o polo voltar de novo a estar nos Jogos Olímpicos.
Com a medalha de ouro de Ana Marcela Cunha na maratona aquática das Olimpíadas de Tóquio, o Brasil chegou a 17 medalhas em provas de natação. São 2 ouros, 4 pratas e 11 bronzes. Nadador e ex-atleta olímpico, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que os resultados alcançados nos últimos anos, especialmente após a destinação de recursos públicos das loterias, podem ser melhorados no próximo ciclo olímpico.
A gente não aproveitou uma imagem como o Edivaldo Valério, o primeiro negro a representar o Brasil, a ganhar uma medalha. A gente teve o César Cielo, campeão olímpico, também que deveria ter sido muito melhor aproveitado. E recentemente nós temos a Ana Marcela. Então cabe a cada confederação destinar parte do seu recurso na promoção do seu próprio produto.
Em números de 2021, o Brasil tem 33 mil atletas federados em esportes aquáticos, dos quais 24.500 na natação, 4.300 em maratonas aquáticas, 3 mil no polo aquático, 800 em nado sincronizado e pouco menos de 400 praticantes de salto ornamental. São disputados 25 campeonatos brasileiros diferentes. As próximas audiências públicas da Comissão do Esporte sobre o Ciclo Olímpico Paris 2024 vão reunir representantes de entidades de vôlei e judô. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Termina aqui o Câmara é Notícia. Apresentação de Tércia Guimarães, com trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro e Antônio Marcos. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara, pelo número 61-999-78-9080. Ótimo dia para você e até amanhã.
Câmara é notícia.